Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. Ao que tudo indica, o governo federal conseguiu, com a medida provisória 671, chamada de MP do futebol, algo raro. A quase unanimidade dos presidentes de clubes de futebol. A principal crítica é contra as exigências incluídas no texto para que possam renegociar as dívidas dos clubes. O Brasil em Debate convidou para discutir esse assunto os deputados Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, e Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Gostaria de saber a opinião dos senhores sobre essa posição dos clubes, e que majoritariamente contrários a essas exigências para que possam renegociar as dívidas com o governo. Deputado Arnaldo Jordi.
Olha, eu acho que nós precisamos, já avançamos muito. O debate ocorrido aqui na Câmara durante um ano e meio sob a relatoria do deputado Otávio Leite, e que proporcionou um debate, eu diria, estrutural sobre os problemas do futebol brasileiro, avançaram muito e agora a medida provisória enviada pelo governo, que tem algumas competências, por exemplo, nas questões tributárias, fiscais, essa matéria, por definição constitucional, é uma prerrogativa da iniciativa do governo. Então, me parece que a gente precisa combinar algumas coisas. Há uma dívida dos clubes, uma dívida líquida de mais de 500 milhões, num total de 3 ou 4 bilhões, no geral, que precisa ser renegociado, os clubes estão numa situação, mas nós precisamos aproveitar esta renegociação, digamos assim, da expressão catastrófica do modelo, que é a dívida fiscal, para também arrumar algumas coisas que são originárias ou que produzem essa crítica. O modelo de gestão do futebol brasileiro, me parece que há também uma quase outra unanimidade de que precisa ser revista. Alguns sobre uns aspectos ou outros, mas precisa ser revista. O futebol brasileiro é pentacampeão do mundo, é um país que mais exporta jogadores do chamado primeiro mundo do futebol e tem o 17º PIB do futebol mundial. É uma contradição brutal. Nós estamos aqui torcendo pelos nossos ídolos nos times dos outros, pelo menos uma grande parte. Isso é uma contradição. Segundo, algumas coisas já estão absolutamente superadas, demodê. O problema dos dirigentes, por exemplo, não só de clubes, mas principalmente das federações e das confederações. Isso precisa ser revisto, é um modelo que está arcaico, é quase um modelo vitalício. Então se propõe, isso é um consenso, de que haja um processo de renovação. Alguns clubes já praticam isso de modo próprio, mas é preciso que isso tenha um mínimo de regramento, porque é uma experiência que está sendo realizada em outras instituições de forma exitosa, a renovação, a transparência, a questão da proibição, um certo zelo na antecipação de receitas sem critério nenhum, que é uma outra prática muito recorrente. Não é à toa, por exemplo, que os grandes acontecimentos, não só do futebol, eu diria do desporto como um todo, são antecipados ou sucedidos por denúncias de escândalo, de irregularidade, de improbidades, inclusive. Uma outra medida saneadora nesse sentido é de que o dirigente que tenha sido condenado por alguma prática de improbidade, ele possa sofrer uma quarentena de inelegibilidade para a gestão do futebol. O futebol hoje mexe com a economia, ele precisa incorporar algumas experiências exitosas da gestão empresarial. E é esses elementos, são esses elementos de modernidade que me parece que nós precisamos introduzir no regramento da gestão do futebol brasileiro. Eu acho que esse que é o desafio que está colocado. Eu acho que a medida provisória tem alguns excessos nisso, que são vistos como medidas intervencionistas, e eu acho que algumas delas são mesmo, não dá para abrigar, mas também nós precisamos acolher aquilo que venha a ser modernizador dessa gestão.
Obrigada, deputado Jordi. Depois eu vou pedir para o senhor pontuar esses excessos, mas agora eu vou pedir a opinião do deputado Orlando Silva sobre essa questão da resistência dos clubes a aceitar essa proibição da reeleição, da recondução dos dirigentes dentro de uma medida provisória, dentro de uma legislação aprovada pelo governo.
Veja, é um prazer falar contigo, com os ouvintes da Rádio Câmara, com os nossos telespectadores. Eu penso que a medida provisória 671, que é a medida provisória do futebol, é uma conquista do futebol brasileiro. A presidenta Dilma mostrou sensibilidade para um problema grave do futebol, que é o elevadíssimo endividamento dos clubes. Uma dívida que chega perto de 4 bilhões de reais e que torna os clubes inadimplentes. e o que impede, inclusive, os clubes de receber, em alguns casos, patrocínios para manter a sua atividade. Pensando em enfrentar esse problema da dívida dos clubes, a presidenta Dilma baixou a medida provisória, em diálogo, inclusive, com parlamentares que construíram um projeto de lei que procurava enfrentar determinadas debilidades do futebol. Portanto, o futebol brasileiro deveria ser grato à presidenta por propor um refinanciamento dessa dívida.
Principalmente no momento de ajuste fiscal.
Primeira questão, esse refinanciamento pode ser aperfeiçoado. Do meu ponto de vista, é necessário que o refinanciamento seja sustentável. Não adianta criar um modelo que eu sei que daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, os clubes não terão condição de seguir pagando. Então, é preciso que o governo entenda que o refinanciamento deve ser ajustado para que tenha um modelo sustentável. Eu, por exemplo, defendo, estou estudando juridicamente a viabilidade dessa medida, que seja estabelecido um percentual do faturamento dos clubes como parcela para pagamento dessa dívida. Porque aí, desse modo, você enquadra no orçamento do clube, determina um percentual da receita dele e dá sustentabilidade a esse refinanciamento. Ao mesmo tempo, a segunda parte da medida provisória, de um lado, é o refinanciamento da dívida. E do outro, é exigir dos clubes o chamado fair play financeiro, que é a mudança do modelo de gestão. Porque a dívida astronômica dos clubes, 4 bi, é a dívida fiscal. Há uma dívida que é muito maior do que essa, que é a dívida trabalhista. Mas tanto a dívida fiscal quanto a dívida trabalhista é fruto de má gestão. E é necessário, portanto, mudar o modelo de gestão dos clubes. E se o clube quer regras favoráveis para pagar a sua dívida, que eu defendo que elas existam, é razoável que o governo estabeleça parâmetros para uma gestão profissional. Temos que acabar com a gestão temerária dos clubes brasileiros. E é esse tema que gera um certo debate. Mas eu creio que tem que ter mais transparência, sim. Tem que ter um planejamento da gestão, tem que ter um limite. Você não pode ter um clube que você começa o ano e o seu orçamento já é deficitário. Antecipadamente, você sabe que não vai fechar a conta no final do ano. Isso não existe. Um governo não pode fazer isso. Uma família não pode fazer isso. E o futebol também não pode fazer isso. Portanto, é refinanciar a dívida sim, de modo sustentável, creio eu, daí um ajuste necessário. E a segunda questão é tratar de mexer, mudar a gestão dos clubes para que ela seja eficiente, eficaz, transparente e não produza novas dívidas. Porque não dá para refinanciar essa e já abrir uma porta para a criação de novas dívidas. Portanto, os clubes, na minha opinião, eles devem calçar as sandálias da humildade, sentar na mesa, buscar o entendimento para enfrentar essa situação que é muito grave.
Obrigada, deputado Orlando Silva. Agora, deputado Jordi, eu gostaria que o senhor pontuasse quais são os excessos que o senhor enxerga no texto da medida
provisória.
Alguns
excessos. Eu acho, por exemplo, nós precisamos redesenhar o perfil da negociação da dívida. Eu acho que é uma realidade. O deputado Orlando tem razão nisso. É preciso ter um ajuste fiscal. Não sei se o governo tem tanta autoridade para recomendar isso para os clubes, porque um governo com 38 ministérios e todos os excessos que tem
39,
aí de gasto, 39,
deputado.
Né? 39, pois é. É absurdamente exagerado, não é? Comparado a outros países e comparado a outros períodos presidenciais de outros partidos, inclusive do próprio partido do governo, majoritário do PT. Mas, enfim, eu acho que é preciso fazer isso, esse ajuste. Não sei se, repito, se o governo tem muita autoridade para recomendar com tanta força isso. Mas essa questão do alongamento, como eu ia dizendo, eu acho que é preciso talvez ajustar um pouco mais a realidade. Porque tem clubes, a maioria por problema de gestão, mas tem clubes também que estão dando exemplos, né? Atlético do Paraná e outros que estão fazendo o dever de casa. Então essas experiências todas precisam ser recolhidas. Acho que precisa ter um pouco mais de controle social, não necessariamente estatal, mas é preciso ter um controle. Os clubes não podem. A própria CBF, na minha opinião, e eu sei que eu divirjo de muitos, não pode ser uma entidade absolutamente alheia a qualquer tipo de controle. Ela mexe com uma economia brutal, ela mexe com o símbolo da brasilidade, do nacionalismo brasileiro.
Essa história de dizer... pode ser regulada por uma legislação federal?
Eu não digo que regulada,
sendo uma entidade privada?
Mas as suas afiliadas que recebem partidas e contrapartidas públicas têm a obrigação de. E, por consequência, a CBF também precisa. Qual é o problema de se ter transparência? Hoje precisa ter transparência dentro de casa. Nossos filhos estão cobrando. Como é isso? Que história é essa? Como é que você disse um negócio ali e agora está fazendo outro? A transparência não é um modelo que possa servir a este ou aquele ente. A transparência é uma exigência da sociedade moderna, principalmente da sociedade em tempo real, em que não se esconde nada. Então, eu não sou muito adepto de que a CBF é uma coisa absolutamente intocada, até porque este conceito de intocabilidade da CBF deu no que deu. Vitaliciedade de gestão, denúncias gravíssimas de malversação e outras coisas. Então, eu acho isso, o futebol brasileiro não merece isso. Nós podemos estar num outro patamar de desempenho e de gestão infinitamente melhor do
agora,
que isso.
Deputados, desde 2001, quando houve uma comissão parlamentar de inquérito justamente para investigar convênios de patrocínios entre CBF e uma empresa de material esportivo, não houve, inclusive, a votação do relatório final daquela comissão. Desde aquela época, o Congresso tenta aprovar uma legislação que aperfeiçoe a gestão dos clubes de futebol. Como regular uma entidade que não é pública, né? Como fazer com que os campeonatos promovidos por essa entidade sejam submetidos à legislação, como, por exemplo, só podem participar dessa disputa os clubes que façam, então, a renegociação da dívida, que estejam com as finanças equacionadas com o governo?
Olha, tem um conceito. No Brasil, a gente peca muito, porque nós discutimos caso específico, personagem, entidade, e não debatemos conceito. Tem um conceito que eu acredito que o futebol brasileiro precisa assumir, que é o conceito do futebol na sua dimensão cultural, social, esportiva, né, de prática social, que é o que todo mundo pratica no fim de semana, à noite, etc. Mas tem um outro conceito que é negócio. Futebol como negócio. Futebol é um tema no Brasil, é um tema de interesse público difuso. Por que pode ser feita uma regulação do futebol? Primeiro, porque é um tema de interesse público difuso. Cabe sim a ação de instituições do Estado. E segundo, porque tem uma dimensão econômica. Essa medida provisória tem uma semente de algo que eu defendo, que é difícil aprovar, eu sei, mas eu sempre defendi, nunca consegui força suficiente para aprovar, que é a criação de uma espécie de agência reguladora do futebol. Lá está escrito a chamada autoridade do futebol. Por quê? Se você entende que há interesse público difuso e que tem uma dimensão de negócio, você pode regular a atividade econômica, sem intervir no funcionamento da instituição, como há regulação de inúmeras atividades econômicas no Brasil. É assim, vendo o futebol como negócio, que nós podemos ajudar a modernizar. Eu, por exemplo, defendo, fiz emenda à medida provisória, permitir o mesmo tratamento que tem as associações, os clubes tradicionalmente constituídos como associação, para sociedades empresariais. Porque há muito boas práticas no futebol de sociedades empresariais. Portanto, eu creio que dar essa dimensão econômica ao futebol é algo que é muito importante. Do meu ponto de vista, a MP erra quando, nos artigos 5º e 6º, estabelece uma atitude que praticamente obriga a criação de uma liga para organizar o futebol e é uma tentativa de atingir diretamente a CBF, o que eu considero casuísta isso. Porque uma coisa é regular uma atividade, outra coisa é fazer uma lei de encomenda para atingir uma determinada entidade. Eu não estou de acordo disso. Os clubes, as federações, é que tem que se meter e discutir como é que moderniza a CBF. Não é o governo que tem que fazer. Por isso que eu defendo excluir, sumariamente, o artigo 5º e o artigo 6º. O que é diferente de exigir contrapartida dos clubes quando o governo oferece condições melhores para renegociar a dívida. Aí sim, o governo pode exigir, até porque tem clubes que honram seus compromissos. Foi falado do Atlético Paranaense. Você não pode tratar quem honra o compromisso do mesmo modo com quem não honra. Por isso que eu creio que tem que separar o joio do trigo da dimensão econômica, regular, não ser casuísta e reconhecer que, tendo tratamento tributário diferente, sim, pode-se exigir uma conduta diferente desses clubes.
Certo, deputado. A gente continua essa discussão dentro de alguns instantes.
Claro.